Deuses são reais se acredita neles.
Me diz quem é você.
Deuses são reais se acredita neles.
Quê?
Deuses são reais se acredita neles. Deuses são reais se acredita neles.
Cara,
Deuses são reais se acredita neles. Deuses são reais.
Senhoras e senhores, antes de decolarmos...
Deuses são reais se acredita neles.
Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos falar deles, dos deuses, que são norte-americanos, né? Porque afinal de contas, americano é todo, né? Todos os dois continentes, então vamos parar com essa porra de falar que América é Estados Unidos, porque Estados Unidos é Estados Unidos e América é tudo. Eu sou o Andrei Fernandes e pra me ajudar pra falar sobre esta série barra livro barra obra do Neil Gaiman, temos ela, a queridíssima Juliana Ponzalacqua.
Na realidade, né, eu tenho mais de um nome, né? São tantos quanto os ventos, meus títulos são tantos quanto as formas de morrer. Quer dizer, Brinks? Não. Esse aí é outra pessoa do livro, não.
Juliana, Ponzi, Ponzilacqua, Frau Ponzi, Frau Juliana.
E ainda tem um grupo de amigos que me chama de Poponzi. Eu tenho um carinho especial pelo Poponzi.
Só vou chamar assim. A partir de agora.
Tudo bem, temos aqui ele também, Marcos Keller.
O Mexican Jesus é o meu pastor e nada me faltará, sempre.
e temos ela aqui também, a Ira Croft, agora por último.
Oi, gente, oi, ouvintes. Não tenho frases de efeitos, porém, vocês curtiram o livro ou a série?
Essa galera de mídias sociais, ela já vem já, né, no default pra fazer a galera, tipo, comentar e tal, tipo, inscreva-se no canal, curtam.
Sim, participar, né?
Né, compartilhe, DRT, é isso aí, Ira.
Engajamento, tá propondo engajamento.
Exatamente.
Me sigam no Twitter, @IraCroft.
Tá bom, Ira, chega, cara, tá.
Se tem alguém nesse podcast que tem muitos nomes, é a Ira Croft.
Sim.
Ah, rapaz. Mas é aquilo, se tu descobrir o nome verdadeiro, é... aí...
Você tem o controle, né?
Não, na verdade, ela te mata, é isso que vai acontecer.
É porque aqui somos muitas.
Rapaz, né? Eu ia fazer uma piada, deixa pra lá. Enfim, vamos falar muito sobre essa série, sobre esse livro e sobre deuses. Depois dos recadinhos, então, sobre essa música maravilhosa. Chegamos aqui agora nos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rápido, dessa vez bem rápido mesmo, não tenho muitos recados. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que fez esse download, você que é a nossa audiência e que tá sempre com a gente. Se você quiser contribuir, compartilhe, DRT, diga pros seus amigos. De verdade, você viu o post no Facebook? Compartilha. Não custa nada e você já tá dando aí uma contribuição bacana pra gente. Caso você queira contribuir de maneira financeira, a gente tem o nosso apoia.se, no qual você ajuda a investir em novos programas. Inclusive, galera, cara, vai ter muita coisa muito legal saindo nesse segundo semestre de 2017, de verdade. Fiquem de olho. Além do popular, que tá saindo toda segunda e tá prestes a acabar a temporada, então fiquem de olho também. E é claro, de ajudar na elaboração das pautas e também ouvir os episódios enquanto eles estão sendo gravados. Que bacana. Segundo e penúltimo recadinho da noite, galera, se vocês forem lembrar, vocês que estão maratonando já devem ter passado por esse recado da nossa collab Mundo Freak HQ. Finalmente ela vai sair a partir de semana que vem. Se você está escutando no dia em que ele sai, nesta quinta-feira, semana que vem, segunda-feira, eu vou lançar. É gratuito, sem fins lucrativos. Vocês vão poder encontrar o PDF para baixar pelo nosso site, leram lá online, tanto aqui pelo site, também pelo Facebook. Contribuam, são 3 histórias super bacanas, com a temática freak, e a última está dentro de um dos universos alternativos do Mundo Freak Confidencial. Fica aí a curiosidade pra vocês. E agora o Mundo Freak traz com exclusividade o novo lançamento da Penumbra, o próximo livro aí desse ano de 2017 do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele mesmo, Bruxaria Apocalíptica, pra você que sempre quis saber e tinha vergonha de perguntar, um livro sobre como ser um praticante da bruxaria em um cenário urbano e em tempos de apocalipse ecológico, que entrará em pré-venda no dia 28 de julho, com aquele esquema simpático de frete grátis para todo o Brasil. Então, dia 28 começa a pré-venda com frete grátis, que vai até acabar a pré-venda, obviamente. Mas o ouvinte do Mundo Freak tem mais uma mamatinha. Exclusivamente através do link que vai estar neste podcast, será possível comprar a pré-venda da pré-venda. Desde hoje, quinta-feira, até domingo, dia 23 de julho, dia 24, a pré-venda vai ser anunciada para todo mundo e o desconto especial acaba. Qual é a vantagem? Além de tirar onda com os amiguinhos, a pré-venda exclusiva do Mundo Freak garante aquele desconto amigo além do frete grátis. Então, galera, só pra você, ouvinte do Mundo Freak, se interessou por esse tema, por esse livro, aproveite que você tem aí a pré-venda da pré-venda. É isso. Muito obrigado, Penumbra, pelo apoio. E é aquilo, galera. Bora lá falar sobre deuses americanos. Então, galera, Deuses Americanos, obra do Neil Gaiman.
Eu pensei que você ia falar obra do diabo.
Também, né?
Cara, isso aí é uma coisa que é importante. A gente fala pra caramba do Graham Morrison, fala pra caramba do Alan Moore, mas o Gaiman, já percebeu que ele tá sempre quietinho?
Sim.
Já percebeu que ele joga pra todos os lados? Ele é amigo da DC, ele é amigo da Marvel, ele é amigo de todo mundo. Ele critica o Capital ali no texto, ele fala uma coisa, ele fala outra. Eu acho que se tem alguém aí que tem pacto com o capeta, é o Gaiman. Lembrando ainda que o pai dele é um picudo da Scientology, hein?
Olha, sério?
What?
Sério,
eu não sabia disso?
O pai do Gaiman é um picudo da Scientology aí, cara.
Eita, caraca.
Então eu acho que se tem alguém que é o capeta aí, a probabilidade de ser o Gaiman é muito maior.
Eu não sabia disso do pai dele, mas eu tava vendo uma entrevista dele em que ele diz que normalmente quando ele vai em algum evento, sessão de autógrafos e tal, as pessoas imaginam ele fisicamente, mesmo já tendo visto fotos na internet, mas imaginam ele como os personagens que ele cria. E aí chega na hora, ele fala que diz que chega aquele inglês quietinho, calmo na dele, e as pessoas se espantam e tem gente que fica até revoltado por ele ser assim.
Sabe que, só pra... A gente já começou o podcast mesmo, né? Você falou desses casos específicos do Gaiman. Tem uma história aqui em São Paulo, na Feira do Livro de Paraty, eu acho que é que ele foi, né? Que tava o Gaiman e o... Acho que é o Mia Couto. Não lembro, eu acho que é ele. É um escritor sul-africano, ferrado também. E, tipo, um do lado do outro, assim, pros autógrafos. E o Mia Couto já ganhou Nobel, tá ligado? É um desses caras, ganhou Nobel da Paz, do Caramba 4, literatura ferrada, hard literatura, reflexão, pós-apartheid. E, tipo, duas pessoas na fila e aquela fila gigante pro Gaiman, assim, enorme. Aí tem a história de que o Mia Couto olhou pro Gaiman e falou assim: nossa, o pessoal aqui do Brasil gosta mesmo de você, né? Você vê, né? Imagina que situação de merda.
Risadinha de lado, assim, amarelinha.
Sim, e é interessante porque o Neil Gaiman, ele é esse cara que, tipo, tu olha pra ele e, assim, realmente, eu consigo imaginar muito bem esse cara, da visão do cara que quer ficar quietinho na dele, né? Mas que, cara, eu olho pra ele, eu vejo uma pessoa muito simpática. Eu não sei vocês, mas, tipo, ele parece ser uma pessoa muito gente boa.
É um demônio, né?
Sabe o que eu gosto? Que ele é super quietinho e ele tem aquela carinha de bonzinho e ele é casado com a Amanda Palmer, né?
Puta, a melhor parte do Gaiman.
Não é? Eu acho que, aliás, olha, não, por favor, não quero criar polêmica logo no começo, mas eu acho que depois do casamento com a Amanda Palmer, olha, minha gente, melhorou muito, muito.
Sim, 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 sim.
É um pacto que tá dando certo, né?
Tá. Tá, muito.
Falando um pouquinho do Neil Gaiman, ele é um cara que ele sempre andou por essa estrada do entretenimento, principalmente falando sobre essas narrativas que misturam o sobrenatural com a realidade. basicamente quase toda a discografia dele é desse jeito, né? Tirando, sei lá, Stardust, que é algo mais, né, uma fantasia mais medieval, né, contos de fadas. Acho que a maioria das obras dele giram em torno de você ter um pouco dessa ficção especulativa relacionada à fantasia urbana, coisa que eu gosto muito, inclusive, tanto que o Cal é muito inspirado nesse tipo de obra que o próprio Neil Gaiman faz, né? E, assim, ele é bem conhecido no terreno dos quadrinhos já há bastante tempo, né? Já é brotherzão do Alan Moore, ele é da época lá do que os ingleses invadiram os quadrinhos na década de 80 e 90, e logo depois ele começa a escrever seus livros, e acho que a obra que ele mais é conhecido é com o próprio Sandman, dos quadrinhos. Tem várias obras dele também roteirizadas em diversos outros quadrinhos, mas eu acho que esse é a masterpiece no qual ele vai ser sempre lembrado, inclusive. Apesar dele ter também obras fantásticas no terreno da literatura, Sandman é aquele tipo de coisa que tem muita gente que faz questão de ter, até acabar o dinheiro e ter que revender a coleção, que eu já vi um milhão de vezes.
O investimento volta, não se preocupa, pode comprar sem problema, depois você revende praticamente a preço de capa se não for mais caro.
Cara, e não desvaloriza, né? Impressionante,
não,
cara.
Não, o investimento volta. É imóveis e Tesouro Nacional lá e Sandman.
Algumas obras que ele lançou é o Neverwhere, que é o Lugar Nenhum, o Stardust, que foi adaptado para aquele filme horroroso. Você tem os Deuses Americanos e os Filhos de Anansi. É, Mar no Fim do Caminho, e hoje ele tem um livro sobre mitologia nórdica que, sinceramente, eu não parei pra ver, mas, que enfim, tá também dentro desse terreno. E eu acho que, assim, a narrativa dos deuses americanos, que retrata um pouco dessa realidade em que deuses caminham com a gente, no, enfim, na Terra, você já consegue ver umas pinceladas disso em obras mais antigas, né? Até mesmo Sandman, que aborda mais aquela coisa que ele inventou, aquele sistema dos perpétuos e tal, mas tem diversas histórias em que aparecem pequenas entidades, pequenas divindades, em que também estão ali, vez ou outra, podem ali interagir com seres humanos. Eu nunca me esqueço quando, no Sandman, logo no comecinho, então acredito que não seja spoiler, que o sonho tá falando com a morte, né, e, enfim, a morte tava, enfim, no meio de uma praça onde tava cheio de skatistas e tal, e ela começa a conversar com os skatistas, daqui a pouco eu falo contigo. Aí ele começa a falar com o Sam e tal, e no final da cena o skatista é atropelado, né? Então você tem muito esse conceito aí abordado em outras obras dele. E aí a gente tem isso do Deus Americanos, que é um conceito que eu pessoalmente acho muito interessante, que é você adaptar os deuses e criar um certo paradoxo, em que, inclusive, está dentro do próprio livro, né, que os deuses são criados pelas pessoas e pela devoção das pessoas, e, ao mesmo tempo, a devoção das pessoas é causada pelos deuses. Então, você tem toda essa brincadeira relacionada que a fé das pessoas, ela tem poder, ela influencia os deuses de alguma forma, elas dão poder aos deuses, atribuem a eles a faca e o queijo para eles fazerem o que eles quiserem, dependendo do conceito cultural que eles estão inseridos também, né? E a narrativa se passa dentro desses Estados Unidos contemporâneo, né? Tudo bem que o primeiro livro, né, O Deus Americanos, ele é de 2001, então a série, ele dá uma remodelada nisso, né? Então você tem conceitos, por exemplo, como lida muito com tecnologia. 2001, a tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje. Bem diferente, né? Tanto que você tem algumas adaptações bem pontuais que são bem ousadas para a série. Mas que é interessante porque ele atualiza um pouco de o que aconteceria se esses deuses desse conceito, esses deuses que existem, o que estariam fazendo hoje no mundo real, no mundo contemporâneo, né? Será que, enfim, o cara que rezava lá pro deus grego, né, e o deus existia, né, e ele era super poderoso, aí chega uma hora que a Grécia entra em crise, Roma entra em crise, começa a ter o cristianismo. O que aconteceu com esses outros deuses? Onde é que eles estão? Eles sumiram? Eles deixaram de existir? Eles morreram? Não, né? Eles tomaram uma outra forma. E é isso que o livro se trata, sobre você se adaptar. E quem não se adapta, né, tende a falecer, né?
A gente tem isso de duas formas. A gente tem esse conceito no livro, na história geral, que essa adaptação, essa atualização dos deuses, dos contos e das histórias. E na série a gente tem uma adaptação, uma reatualização. Porque quando o livro foi escrito, ele estava adaptado para aquela época. E agora, na série, a gente já tem essa atualização tecnológica que a gente tem agora. Coisa que não tinha no livro. E isso também é interessante. Então, no livro a gente tem o nerdzinho, o gordinho, de 10 anos atrás. Já o personagem na série, que é o mesmo, conceitualmente é o mesmo, mas esteticamente já tá mais atualizado. É outro rapaz agora.
Só pra somar um pouquinho com isso aí também, o livro ele é de 2001, se eu não me engano, né? E essa ideia que o Gaiman apresenta tão forte sobre as divindades e tal, é bem, bem bacana. Tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas eu não me lembro se é do Ferreira Goulart, eu tô ruim essa semana pra frase assim. Mais ou menos assim, o homem criou Deus para que Deus o criasse, né? Isso é uma frase interessante pra gente colocar. Nota que não tá dizendo que Deus não existe, né? Tá dizendo que criou. E apesar da gente atribuir muito essa frase esse conceito ao Gaiman, assim, o primeiro cara a trabalhar ele nesse tipo de literatura foi o próprio Alan Moore, né, que é muito amigo do Gaiman. O Gaiman é padrinho de casamento do Alan Moore. E eu acho que o Alan Moore é padrinho de casamento do Gaiman. Eu acho, não tenho certeza. Porque no próprio Prometia, né, que é a minha obra assim, preferida do Alan Moore, ele tem a fala sobre a Prometeia, fala que se ela não existisse, nós teríamos que criá-la, né, pra isso. Então é bem legal que o conceito ele tá mais ou menos trabalhado, né. Ele é uma coisa que tá no cotidiano dessa galera inglesa, né, que trabalha com isso.
Keller é do Ferreira Goulart, sim. Tá certo.
É regular?
Uhum.
E é interessante porque realmente, assim, isso não é um conceito novo, né? Principalmente se a gente for olhar histórias até mais antigas, se a gente for olhar a mitologia grega, os deuses já andavam entre nós, né? Só que naquela época eles eram super poderosos, mas eu acho que o Gaiman, ele faz um pouco dessa brincadeira de tentar imaginar deuses que estão ali naquele contexto, que todo mundo sabe qual contexto que é, tira disso e tenta fazer uma reimaginação e recolocando ele em outro lugar, em outra época, em outro contexto cultural.
E juntos, isso é uma coisa bacana, colocar eles juntos, porque normalmente as mitologias, elas estão sempre contrárias umas às outras, né? Ali não, ele coloca junto. A gente já tem isso um pouco na história, né? Se você pegar o livro de Gênesis, né? Quando fala sobre que muita gente atribui a queda dos anjos, né? Fala que os heróis da antiguidade, esses viraram os heróis da antiguidade. Quem? Os anjos que se apaixonaram, os anjos ou os filhos de Deus, né? Dependendo de quem você tá lendo. Você tá lendo só o Gênesis e fala os filhos de Deus. Se você tá lendo o livro de Enoque, ele cita nominalmente como anjo, que veio pra Terra e esses foram os deuses e heróis da antiguidade. Essa é mais ou menos a pegada. Então, é uma brincadeira de intercalar as mitologias, né? De dizer que eles estão no mesmo caminho, estão no mesmo plano, discutindo. Isso é bacana.
É, sim, com certeza. Isso é interessante. E, além disso, você tem essa adaptação tentando imaginar de que, beleza, se o conceito dos deuses é que as pessoas atribuem poder aos deuses e hoje esses deuses estão semi-esquecidos, com perdão, né, Ju, você é pagã?
Não, imagina, isso não me ofende em nada. Aliás, eu tenho uma visão muito particular sobre os deuses que já me rendeu, outras bruxas já me tiraram carteirinha já, mas...
Aliás, eles estão esquecidos mesmo, né?
Exatamente, eu acredito no trabalho de uma maneira totalmente diferente. Pra mim não é, tipo, tem uma fila bonita lá, todo mundo sentado, tomando uma, fumando, aí eu aqui faço, vou fazer uma invocação hoje pra Freya. E aí a Freya fala, opa, sou eu, gente, peraí. Aí levanta, entendeu? Tipo, isso, desculpa, ridículo. Não é assim, funciona.
Então, tipo, os deuses do telemarketing, né, cara? Opa, tô ligando pra mim.
Opa, peraí que é a minha vez, gente. Peraí que eu já venho aqui e continuamos o papo, né? Não, não é isso, mas então não me ofende de maneira alguma, Andrei. Pode continuar falando.
Sim, e você tem essa atualização de que o que, que hoje a humanidade preza? O que, que ela hoje reza, tem fé? E muitas vezes quando a gente fala de fé... A gente entra agora num conceito adaptativo que talvez até seja um traço polêmico dentro dessa obra, que é as pessoas, que elas gostam hoje de ficar, de passar o dia inteiro adorando, né, no sentido mais amplo do termo. Você tem a televisão, né, como a mídia, você tem a internet, você tem, enfim, toda a globalização, todo esse tipo de coisa, né? Inclusive a grande brincadeira que você tem é as diferentes tipos de deuses, né? Então você tem aquele deus dos sacrifícios, que hoje é o quê? É o deus das estradas. E você tem o deus do cartão de crédito. Então é tudo isso que pra gente é algo que é, enfim, normal do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, estão intercalados com a quantidade de energia que a gente passa pra eles através da nossa atenção, da nossa adoração e da nossa, enfim, vontade de que aquilo permaneça naquele status quo, vamos deixar dessa forma. E aí você tem essa de que os deuses, eles não morrem, a não ser se eles forem realmente esquecidos. Como é que vai funcionar dentro desse mundo em que a televisão é um deus ao mesmo tempo em que Odin é um deus? E aí, como é que vai funcionar essa relação com o ser humano? Como é que esses deuses vão se relacionar entre si? Isso é uma coisa muito interessante, né?
É, eu tava pensando sobre essa atualização. Vai ficar meio repetitiva a palavra, mas tava pensando sobre isso, sobre como que hoje nós adoramos os deuses, independente de religiões. Mas é, antigamente, e esse antigamente não posso nem datar, porque foram muitas eras, outras épocas diferentes, a gente tinha sacrifícios, os holocaustos. Não se faz mais isso, né? E não se faz mais isso, digo, a nossa vida urbana, porque nunca se sabe o que tem por aí. Mas generalizando o nosso entendimento atual, a gente não tem mais tipo de sacrifício. Você não vê mais as pessoas em qualquer esquina, em qualquer templo, em qualquer casa, degolando animais para oferecer a Deus e a deuses, seja qual for. Mas a gente também tem outros tipos de sacrifícios. Pegando o mais próximo do meu conhecimento, a gente tem aqui, a gente tem na religião católica as novenas. A gente tem na igreja evangélica, nas religiões evangélicas, os votos e algumas outras religiões onde você deixa de comer tal coisas ou você passa a comer tal coisas, você passa a fazer sacrifícios que representam esse mesmo holocausto que era feito antigamente.
O jejum, né?
Tanto o jejum de alimentos quanto pequenos ritos que significam a mesma coisa.
É, e talvez até simpatias, né? Você tem aquela coisa de... Até, tipo, assim, eu acho, eu nunca sei se o cara tá falando sério ou não, que, tipo, o cara vai pro bar, né, tipo, a primeira copinha, tipo, ele pega um golinho de cerveja e joga no chão.
Pro santo.
Ah, você vai pro santo, né, tipo, é uma forma de você, né, fazer ali uma adoração.
É uma libação, forma. Opa, oh, funciona assim.
E o santo gosta,
o santo gosta, meu amigo.
Então, não, era assim, bem. Não era feito assim com os leprechauns? Não era jogado literalmente no chão, mas você deixava ali um copinho com alguma coisa, um pedacinho de pão, a mesma coisa.
É, elementais em geral, né, qualquer você que
tem. É, exatamente.
Fadinha e caramba quatro. É tudo assim que a galera afirma alimentar.
Leite com mel pra fadinha. Quem trabalha com isso?
O final é diferente, mas o modo de chegar até a entidade é mais ou menos o mesmo. Cara, uma das minhas lembranças de mais novo é da minha avó, tipo, deixando uma xicrinha de café ali no basculhante ali da cozinha e ficando ali. E eu, tipo, mega curioso, falando, ah, por que tu faz isso? Tipo, tentando entender a lógica daquela, ah, pro santo. Ou algo assim, né? Aí eu perguntando, mas ele bebe? Aí ela falou, bebe. Aí eu, tá bom, então.
Fica à vontade, né? Tem umas paradas que é ainda mais louca, porque a gente falou da televisão, e se você parar pra ver, a televisão ocidental aqui, como se organiza isso, realmente é muito semelhante a um altar, né? Porque você tem a sala, a galera se sente em volta, a televisão, ela é o centro da atenção, né? Ela fica no meio da sala, ela é muito semelhante a um altar. Qualquer altar que você já olhar de templo, organização semelhante, vai ser parecida com isso, né? Então olha que forte.
Em publicidade, a gente estuda isso, viu, Ken? Nós estudamos a mudança do comportamento do consumidor, no caso, né? Que são pessoas, mas a gente fala de consumidor, que antigamente você tinha, principalmente no ocidental e aqui no Brasil, em que você tinha, assim, o santo que representava a casa, e depois foi substituído para a TV. A TV passou a ser o santo de casa. Nessa posição, tanto é que a gente tem até estudos de formas, eu acho que o Andrei também deve ter estudado isso em design, você estuda a distribuição das pessoas na casa, e essa distribuição é diferente, já não já está diminuindo, não é mais a TV, está passando a seu computador e agora o mobile. Então, esse consumo, esse endeusamento também vai mudando a forma de chegar até as pessoas.
E posso complementar com uma coisinha? Que eu tenho percebido isso, é muito interessante. Esse lance do mobile, Ira. A coisa tá indo também pros velhos deuses, tá? O que você tem, a quantidade de sites, de lojas, de pessoas que oferecem pra você o serviço do altar portátil. O que, que seria o altar portátil? Sim, é uma latinha, ela é uma coisa menorzinha, ela seria no máximo, porque a ideia é realmente ser pequeno e portátil, ela seria um pouquinho maior que uma caneca de café, por exemplo. E aí dentro dessa latinha você abriria, geralmente na tampa da latinha você tem uma oração, dependendo de quem tá dentro desse altar, e dentro do altar você tem a representação, se houver, do Deus bem pequenininha, e de todos os elementos em partes muito pequenas. Qual é que é o... o objetivo disso é que você possa, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em viagem em outro local, mas você pode carregar isso com você. E eu sempre falei, ó, é o celular, esse aí é o celular dos altares, né, cara, porque você leva no bolso. Eu sempre pensei dessa maneira, assim. É muito legal, tem uns assim que são lindinhos, assim, é muito bem feito o negócio. E é esse lance, né, onde você está, você pode levar a tua... O teu ponto de adoração, sim, né? Você pode transformar qualquer lugar em seu refúgio particular, né? Isso é legal.
E bonito, né?
Total.
Eu acho que até mais do que isso, né? A forma como a gente enxerga hoje a nossa adoração à divindade, de maneira, tô falando a gente, de maneira social, né? Que é, às vezes até a gente, eu, por exemplo, não me considero cristão. Fala, ah, eu não sou cristão. Mas até a pessoa que se considere ateu, ela pratica ali ritos religiosos, muitas vezes que já estão tão intrínsecos na nossa sociedade que eles até perderam um sentido, né? Também tem muito disso nessa discussão da série lá, quando eles vão se encontrar lá com a Easter, né, lá a Páscoa, e é bem isso, né, a Páscoa é o nascimento de Jesus, só que antes tinha ali um significado de alguma outra coisa, e hoje, sei lá, hoje a gente brinca muito com essa questão do Natal e o capitalismo, ah não, Natal é pra ganhar presente, mas tá todo mundo ali trocando presente no Natal, né, tá todo mundo ali.
As datas cristãs é tudo isso, é a usurpação de uma outra data, e a palavra é essa mesmo, não fique ofendido, mas a palavra é essa, é usurpação, eu peguei o lugar daquilo que era uma outra data, né. O Natal é uma adaptação do Solis Invictus, né, que é um outro evento de adoração a Mitra, anterior a Apolo, blá, 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 blá. Inclusive, na teologia se diz que se Jesus existiu, vamos partir do pressuposto que sim, não rolou nem perto de dezembro, deve ter rolado lá pra setembro, estourando outubro, tá ligado?
Ah, virginiano que nem eu, vixi.
É, tava ali, virgem, libra.
Por isso que era organizadinho, ó, tá vendo?
Peraí, vamos lá, mais ou menos. Se você pegar o Leonardo da Vinci, ele fala que ele deixa entender que pra ele Jesus é libriano, hein, cara? Ele tá ali dividindo
com... Então é final de setembro.
Cara, que papo de maluco é esse que isso, a gente entrou.
É por isso que ele não sabia se era água ou vinho. Água ou vinho, qual que eu bebo? Sim. Água ou vinho. Olha aí, tá vendo?
O André está, eu estou visualizando esse momento, ele com a mão na testa, assim, fazendo não com a cabeça.
Não, não, pelo contrário. Eu tô, tipo assim, olhando pro monitor, tipo, o que que tá acontecendo?
Bom, deixa esse papo para um outro momento, né? Mas é, as outras datas são todas pegadas, né? O carnaval, né? A carneia, as outras coisas são tudo. Aproveitou as datas.
Não,
ali.
Não, e até mais do que isso, né? A carneia é um festival que você se alimenta, né? Então você tem a questão do sacrifício. E hoje você tá indo pra Bahia para tomar cerveja e comer e festejar. Será que tu não tá adorando alguma coisa nisso? E assim, eu não tô com papo moralista, não, mas. Próprio Natal, né? Hoje você mata peru pro Natal, ele... Hoje a gente não enxerga como um sacrifício, mas ele é um sacrifício, né, cara? Tipo, que ai de você se você não... da tua mãe te, não fazer o peru de Natal, né, cara? Ai de você não comer o peixe, né, lá no Corpus Christi.
Ai se eu não tomar a Santa Ceia, né?
Pois é, né, cara? Então, tipo, tá aí até hoje, né? A gente só deixou de ser... Hoje pra gente se tornou genérico, se tornou algo que é comum, né, cotidiano.
A Blooper Kale passou aqui e mandou um beijo pra todo mundo, viu? Já foi embora, mas...
Correu, né? Correu.
Exatamente. Mas deixou um beijo aí pra vocês.
Eu acho até complicado esse julgamento. Não seria nem mais uma atualização, mas dos santos, das crenças, das divindades, dos deuses que vão sumindo por causa de outras que vão aparecendo. Porque isso não é de hoje que acontece. Esse canibalismo entre deuses e religiões. É meio complicado julgar isso, porque é um fato social, histórico, não dá para dizer por que, que aconteceu isso. Falando hoje, poderia pré-julgar e eu estaria sendo preconceituosa e poderia até mesmo estar acusando erroneamente religiões que tomam isso para si. Que a gente sabe que acontece, mas eu não posso apontar uma porque todas acabam fazendo. Até sim. Porque quando se a pessoa acredita, num Deus X, piamente ela acredita naquele Deus e com uma boa idoneidade para ela acontece bem, ela acha que é aquilo, e ela vai tentar convencer outras pessoas a acreditar nesse Deus X porque para ela tá fazendo bem.
Depende.
E aí nisso você também vai canibalizando os deuses.
Isso não, é um processo cultural, né? Isso, tá
então, isso que eu tô falando, André. Existem vários fatores, que é muito difícil, sim, a gente, claro, julgar. E acontece esse fator natural e até mesmo, entre aspas, inocente. Porque a pessoa vê isso, ela acredita naquilo, então ela quer levar para outra pessoa. E assim Sim. vai consumindo.
Sim. Existe um texto muito interessante que, quando eu ainda tinha Facebook, eu postei no Facebook, e aí isso me fez perder mais outras carteirinhas, que é um texto sensacional, eu vou tentar achar ele de novo, que se chama assim, Por que que o paganismo moderno está morrendo?
Ah, de treteira.
E aí, adoro. E o texto é muito bom, é muito bem escrito. E um dos pontos que ele diz é exatamente isso, né? Do lance de você conta para as pessoas sobre isso quando você tem, obviamente, abertura para tal, mas por não ser ter um cerne proselitista, as pessoas falam, beleza, então fica aí, bonito, gostando de Odin, gostando de quem você quiser, entendeu? As coisas vão se esquecendo, entre outros pontos interessantíssimos. Esse é o mais fraco no texto, porque o texto é realmente muito bom. Eu vou achá-lo e se eu achá-lo, eu mando para você.
Eu acho isso interessante porque quando a Era falou essa questão de porque as pessoas fazem isso do canibalizar e às vezes elas nem percebem, mas às vezes a gente vê nesse tipo de relação, mas dependendo da cultura, às vezes não é assim. O soldado romano, na época de Roma, né, como uma potência, você tinha o romano na expansão, você ia até lá, até o norte, onde você tinha outros deuses. E esse cara passava a rezar para esses outros deuses, ele voltava para casa e por outros motivos, Roma entrava em contato com outras cidades. Então você tinha ali um panteão de deuses que você, enfim, podia rezar, né? Então você tem, ao mesmo tempo, o deus Sol, né? Que, inclusive, Bernard Cornwell, beijo aí, que retrata muito bem isso, né? Que você faz sacrifícios. Ao mesmo tempo você tá com Netuno, né? Que, enfim, é Poseidon dos gregos. E aí você tem uma estatuazinha do Jesus Cristo e tá tudo lá, né? Tá tudo ali no mesmo balaio.
Sobre essa parada, duas coisas, né? A primeira delas é que realmente os romanos, eles tinham uma aceitação maior quanto a isso, até porque hoje em dia teoriza-se como é que era interpretada a religião tanto para os gregos e para os romanos. Só para citar os gregos, assim, com um pouco mais de... Não vou falar propriedade, né? Mas é...
Desculpa aí, Ké. Desculpa aí se eu tenho propriedade pra fazer porra, não. Vai tomar no cu.
Não, é isso não, cara. Desculpa, foi mal. Vou ficar quieto, foda-se. Fala o seu cu também. Continua. Dos romanos com as divindades era diferente, porque a divindade não era uma coisa distante, ela é uma coisa muito próxima.
Perfeito. Então,
por exemplo, se eu estou apaixonado, eu tô possesso por Afrodite, né? Eu tô possesso por ela, ela está em mim. Isso é a representação dela. Essa coisa que às vezes a gente vê no cristianismo, por exemplo. Gente, a gente vai falar de cristianismo aqui, mas é porque é a religião mais próxima, a religião do povo, a religião da massa hoje é essa. Então, eu vou pra igreja porque eu quero sentir Deus, eu quero sentir aquilo. Essa coisa, quando você tá apaixonado, é ali, era Afrodite. Se você tá irritado, que você tá vendo tudo vermelho, você tá puto com a porra toda, você tá ali em contato com Ares. Então era os sentimentos, eles eram a manifestação física do divino ali em você. Você é um canal dele, né? Então essa relação era muito próxima. Tecnicamente, a relação com o cristianismo deveria ser próxima assim também. Ela se propõe a ser próxima, né? A grande proposta do Cristo no começo do rolê era que todo mundo era um sacerdote. Mas aí acho que a galera esqueceu dessa parte.
Não. Todo mundo é um... Não, desculpa, eu ia falar todo mundo é um... Todo mundo é um papa, é outra...
Também. Então, você tem uma ideia que tem outras religiões sendo mais cristã que o cristianismo, mas tudo bem,
né? Vamos continuar.
E eu mandei aí no chat, espero que fica no... O Andrei está responsabilizado de colocar isso no post, que é uma imagem gigante, assim, com uma possibilidade da origem das religiões. Então você tem um tronco...
Meu Jesus!
Maravilhoso! Eu quero ter isso na parede da minha casa.
Tatuado,
é tão bonito.
Costas, né?
É lindo. E o jeito que foi feito é muito bonito, essa árvore. Parabéns para quem fez isso, cara. De verdade, é muito lindo.
Bem simbólico, né? E aí você tem aqui no tronco as principais e mais... Ah, por que principal? Porque é a mais antiga. Ah, mas a mais antiga não é dos judeus? Não sei. Não. Não é. Você tem antes disso aqui o começo dos Vedas, né? A mitologia japonesa. Isso 1500 a.C., assim, tá propondo. Ainda não tá lá atrás, porque a base disso tudo aqui vai ser o xamanismo primitivo e por aí vai. E aí vai pra judaísmo, taoísmo. Isso aqui é baseado tanto em raiz de estudo mesmo, quanto levando em conta a questão geográfica. E aí você vê aqui em cima, né? O bagulho virando uma maderna na árvore, porque a ponta mais externa dela são as religiões que estão até aí, por aí hoje, né? Então a coisa tá bagunçadinha, digamos assim.
Sim, e Andrei, só pra eu te avisar, eu coloquei aí no chat também, e aí é deserves to die, não é is dying, é pior ainda, eu adoro esse título. Todo mundo ficou absolutamente putaço lendo isso, cara, nunca vi um pagão escrevendo tão bem que nesse cara aqui, viu?
Sim, eu lembro, foi polêmico na época esse texto. E cara, e outra coisa que a gente tá falando sobre essa coisa de você tomar, e assim, eu acho que eu gostaria de afastar isso, o pessoal fala que eu sou panos quentes e tal, mas não, eu tô falando isso com a maior sinceridade, não é pra passar pano quente não, é que disso eu não tenho que passar pano quente, mesmo assim, que é o seguinte: eu não acho que o cara que tem fé, o cara que é um crente daquela religião, ele é aquele cara que ele vai brigar pra, necessariamente vai ser ele que vai conseguir fazer o outro substituir a própria religião. Eu acho que isso, na verdade, é toda uma relação maior, uma relação de poder, porque se você tira o cristão da Idade Média ali, se não for um cara realmente muito exagerado, muito fundamentalista, eu acho que raramente, tipo, se as pessoas fossem dessa forma a todo tempo e todas elas, tipo, esse mundo já tinha acabado há muito tempo. Né? Então, assim, o que eu gosto de perceber, principalmente quando a gente estuda história e história das religiões, por mais que eu saiba muito pouco disso, mas o que dá para perceber bem é que religião está intrinsecamente ligado com poder. Então, se a gente tem o cristianismo hoje, além dessa capacidade adaptativa, isso tá aí até hoje porque as pessoas que tinham poder e conseguiram, viram no cristianismo uma forma de ou subir ao poder, ou que elas eram cristãs, e foi isso que foi acontecendo. Porque, por exemplo, eu já lembro, até saindo desse terreno espinhoso que é o cristianismo, se a gente for pegar Tutancâmon, a história de Tutancâmon é que você tinha as divindades egípcias e você tinha esse novo faraó que estava putaço porque os clérigos do Egito tinham muito poder sobre a dinastia, e ele falou: eu não quero dividir o poder com esses caras porque esses caras estão querendo comandar e eu sou o faraó, eu que quero comandar. Pai do Tutancâmon, ele vai pegar essa pequena divindade que é Amon e vai falar: ó, agora Amon é que manda, Amon é o ser superior a tudo, Amon é sol, Amon é que manda no barraco. E aí o que acontece? Os clérigos não gostaram disso, mandaram matar o cara. Tutancâmon, ele é uma criança, um adolescente, né? A múmia dele, que é o filho desse cara. Eu esqueci o nome do pai dele, mas ele é esse filho e ele morreu por causa de treta de religião. Mas não é porque eles não gostavam da religião do cara. Era porque você tinha essa relação de poder. Então, por que Roma vai caçar Jesus? Roma não vai caçar Jesus porque ah, meu Deus do céu, esse Deus aí é falso. Não, tipo, ele vai caçar porque, cara, é um baderneiro que tá, tipo, insuflando aí a população, quem sabe aí fazer um motim, vamos acabar com essa porra aí. E por aí vai, né? Pelo menos é uma visão que é muito particular das coisas que eu vejo, de que, principalmente quando a gente vai falar sobre, até hoje em dia temos até mais polêmicos como Estado Islâmico, cristianismo, né? Ah, porque cristianismo, né? Os cristãos suplantaram e pá, usurparam a parada. Eu acho que é tudo mais uma relação de poder que foi acontecendo de maneira natural, do que ser realmente uma parada de eu tenho uma religião e eu quero que o outro morra necessariamente por causa disso. Existe esse fenômeno, é claro que existe. Só que eu acho que as coisas não tão simples e vilanescas dessa forma. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Como eu disse, há vários fatores sociais, políticos e, como você falou, de poder, realmente. E não é de hoje, isso não está acontecendo só hoje. E a gente sabe que o cristianismo adquiriu essas outras religiões, essas outras seitas, esses outros deuses, entre aspas, e tudo mais, porque justamente para trazer as pessoas para dentro do seu poder, para dentro da sua igreja.
Tem um livro muito bom da Marion Zimmer Bradley, chamado As Brumas de Avalon, que no final é um livro literário, né? E no final tem uma cena muito bonita, né? Que as moças adoram um sagrado feminino, as bruxas e tal. E ela fala: ah, essa nova religião está matando a mãe, né? E aí a bruxa olha e fala: na verdade não, e aponta pra Virgem Maria, né? Ela só tá com outra roupa, entendeu? Então é bem isso aí, cara.
Uma coisa que eu acho muito legal do livro, em que eu vejo, vou fazer uma outra comparação com o Bernard Cornwell, é que Bernard Cornwell é um autor, tá bom, gente? Só pra vocês não ficarem muito perdidos. De que, ao mesmo tempo que os deuses, ele tem uma presença muito física dentro de deuses americanos, ele tem uma presença muito poderosa de maneira geral. Eles são aqueles caras que não chegam a ser onipotentes, porque eles conseguem ser derrotados e mortos, mas eles são muito poderosos, principalmente quando eles são insuflados dessa coisa da tensão, né? Então, o deus, né, o Mr. World, né, você tem o deus da mid, por aí vai, são deuses muito poderosos, são muito físicos, então quando você vê que eles estão querendo matar o Shadow, eles vão lá e, se eles quiserem, eles matam, né? Só que, ao mesmo tempo, ele trabalha uma certa coisa sutil. Então, quando ele vai trabalhar aquelas histórias de como é que os deuses europeus, os deuses africanos, os deuses asiáticos, eles chegaram nos Estados Unidos, é tudo feito de uma maneira tão sutil que eu acho muito interessante a forma como isso é trabalhada, né? Então, aquela história lá da menininha que era, enfim, morava ali na Inglaterra, nos países nórdicos e tal, e quando ela vem pra América, ela vem com aquela prática dela de que ela colocava o pão e o leite pro Leprechaun. Aí, o que que trouxe o Leprechaun pros Estados Unidos? Foi esse ato dela, né? Foi esse ato de fazer. E toda vez que ela fazia isso, dava certo as coisas pra ela, né?
E que Leprechaun, hein?
Sim.
Rapaz.
Oh, que é o mão da porra.
Achei que isso interessante porque isso dialoga muito com Crônicas de Arthur, que é o livro do Bernard Cornwell, que você tem toda aquela... Porque acontece? O Bernard Cornwell, ele trabalha muito com esse estilo e esse conceito de você ter uma ficção histórica. O que é uma ficção histórica? Você faz um estudo, você faz uma pesquisa, você pega um mito tipo o Rei Arthur, que é nesse caso das Crônicas Arturianas, da trilogia, e você pega o que mais próximo de historicamente estaria aquilo e constrói uma história. A gente tem muito pouco do Rei Arthur, então é claro que aquilo ali é ficção. Só que, ao mesmo tempo, ele é o mais que se aproxima do histórico. Então ele brinca muito com essa coisa do mito, né? Então a Dama da Água não é a Dama na Água, né? Ou você tem o Merlin. Merlin não é aquele cara mega poderoso como em algum filme da Disney. Eles são pessoas praticamente xamãs, né? Você tem essa coisa do culto, e eles falam isso a todo momento, né? De que eles fazem as coisas que muitas vezes são explicáveis, mas é porque os deuses, eles estão agindo ali nos detalhes, né? E por muitas vezes o Cornwell trabalha isso de maneira fantástica, que é te deixar com a pulga atrás da orelha, porque ele vai fazendo e trabalhando no subjetivo coisas e eventos e acontecimentos que tu fala, cara, será que isso realmente tem um deus, tem alguma entidade, alguma coisa mística tá acontecendo, ou será que isso é apenas parte da percepção daquele povo? E eu acho que não importa você tentar definir isso, o que importa é se a narrativa dá certo, né, de alguma forma, principalmente quando a gente tá falando sobre fé, metafísica, esse tipo de coisa. E eu acho que isso dialoga bastante com essa coisa do deus americanos, né? De você trazer essa metafísica pro mundo real.
Tem uma outra discussão bacana que eu tô estudando, né? O meu professor orientador, apesar de eu estar... Meu professor orientador é da ciência da religião. É o Fernando Torres Londoni, abraço pra ele que não está ouvindo o podcast. E uma coisa que a gente falou, eu tava muito preocupado como é que eu vou conceituar, né, a magia, eu poder falar disso e tal. Ele falou assim, não, a gente vai conceituar, mas uma coisa tem que ter claro, a magia tá aí. Ela existe. Aí eu fiquei meio capô assim, eu falei, oi? Como? Aí ele falou, não, ela existe. Tem gente que acredita nela, não tem? Tem, ela existe. Ela é uma ficção, como o Capital é uma ficção, como as religiões são uma ficção. E aí eu me lembro do livro do Yuval Harari, que é o Sapiens, que ele fala que o que diferenciou o Homo sapiens das outras espécies foi justamente a capacidade de criar ficção. E criar ficções que ele acreditasse piamente nela. Então, tipo, direito é isso, né, cara? Eu sempre, quando eu dou aula pro molecada, eu falo muito isso. Por que vocês não fazem tal coisa? Ah, porque é errado. Mas é errado por quê? Vai encarnar um policial aqui? Deus vai vir com o seu pé gigante, a lá Monty Python, e pisar em você? Fala, não, você acredita que é errado e você se limita disso. É uma ficção que tá plena.
Dobra a realidade.
Ela existe porque nós acreditamos. O dinheiro é o maior cúmulo disso. É uma divindade plena, assim. Tipo, você não toca o dinheiro, você não come o dinheiro, não serve pra nada, ele regra a tua vida.
E quem rasga é maluco, né, cara? É um pedaço de papel essa porra, né, cara?
Eu tenho um outro brother, inclusive o sobrenome dele era Boss, né? Então a gente falava que era o chefão. Ele trabalhava na Casa da Moeda. E ele tinha um trampo lá que era só ficar de olho e tal. E ele dizia que a galera na Casa da Moeda ficava desesperada quando eles erravam alguma folha na hora de cortar, né? Ou na hora de... alguma coisa assim que errava a folha. O cara fala, ai, caralho, rasguei essa folha aqui com 50 notas de 100 real. Porra, chefe, desculpa, desculpa. Ele falava, olha, que mancada, não faz mais isso. Não custou 10 reais aquela folha. Entendeu? Não custou 10 contas aquela porra, mas o poder simbólico, né? Porque o cara acha que tá rasgando, sei lá, 50 mil real. Não tá, cara. Aquilo lá não custou 10 conto.
Eu sempre pensei sobre isso que você tá explicando, Keller. Bem, eu sou uma pessoa muito materialista, eu sou dinheirista pra caramba, sabe?
Inclusive tem um altar.
Exatamente, eu sou adoradora do dinheiro, sabe? Ele rege a minha vida, assim, e na falta dele, não sei viver sem ele na minha vida. E diversas vezes eu fico pensando sobre esse conceito de como o dinheiro criou esse valor. Porque antes disso, a gente estuda até na escola sobre a época de escambo, que era uma outra situação, necessidades. E a partir do momento que o dinheiro entrou na jogada, ele dominou por completo. E às vezes eu fico pensando, cara, e se de repente hoje não vai existir mais, não vai ter dinheiro? Sabe, como que seria a nossa relação com isso? Será que a gente, hoje, a humanidade, a inteligência que nós adquirimos, a tecnologia que nós adquirimos, o avanço que nós chegamos, será que a gente saberia viver isso politicamente, socialmente? Não, eu não encontro saídas para isso.
Tem um monte de gente aí acreditando na mão do mercado, né? Que acaba, não, o mercado vai se regular, o mercado não existe, essa entidade, meu Cristo. É igual qualquer outra coisa, assim, entendeu? Ela existe assim como Odin existe, assim como todos os outros existem. Mas não é material, é isso que eu digo. Então, eu sou ateu, mas eu acredito que o mercado se autorregula. Não existe a entidade do mercado, um ser assim, controlando a parada.
Eu lembrei, esses dias eu tuitei sobre o ateu que faz simpatia, e aí alguém me respondeu, qualquer pessoa que tá desempregada, deixa de ser ateu.
Só não, verdade.
Mas até mais que isso, se a gente for questionar os pilares da nossa sociedade de hoje, se a gente for pegar a imagem do governo, cara, tipo, que porra é essa, né, cara? Tipo, beleza, dentro dessa lógica democrática dos votos, etc, mas isso só funciona porque, em teoria, tá todo mundo combinado assim. Se não tiver todo mundo combinado assim, não faz sentido, né, cara? Tipo, o que o presidente... Foda-se, né? Nada, né? Merda nenhuma, né? Por que o rei é rei? O rei é rei porque naquela coroa você entende o símbolo de que é um cara que ele pode mandar te matar. Mas se todo mundo, inclusive as pessoas que são parte da força militar, acharem que não, o que acontece? Crise, cai o rei, né?
Cai tudo.
Cai tudo, né?
Só,
não tem nada.
Só pra dar mais um exemplo, no teatro, quando a gente tem que fazer um personagem do rei, quem tem que encenar melhor não é quem vai fazer o rei, é quem vai fazer os súditos. Porque se o rei ficar sozinho lá com sua pose, mudar o seu tom de voz pra ficar um tom de voz mais altivo, mais firme, endireitar as costas e olhar pra frente, mas o infeliz que tá lá não abaixar a cabeça pra ele, ele vai ser um louco, ele não vai ser um rei. Entendeu? Então precisa de quem? Quem tá fazendo o súdito tem que, na hora que o rei aparecer, abaixar. Que aí você fala, ah, tá, e o povo fala, ah, então ele é importante, ele é o rei. Porque senão ele é um maluco.
Sim.
Né? E é por isso, é daí que surge a punição. Porque se eu tenho um cara que questiona essa autoridade que eu tô estabelecendo, eu não posso deixar isso espalhar. Eu preciso prender esse filho da puta. Eu preciso matar esse desgraçado, né? Senão, ferrou.
Tem aquela história que eu nunca sei se é mito ou não, do uniforme dos escravos gregos. Kelly, você vai me confirmar se essa história é verdadeira ou não, se você já escutou falar isso, de que é uma história que, enfim, muita gente conta, de que os políticos gregos, né, no alto da sua democracia, de pessoas brancas, e eu não tô, tipo, tentando ser desconstruidão aqui, tipo, realmente eram pessoas que participavam de uma certa elite, mulheres não votavam, né, escravos não votavam e por aí vai, e você tem essa coisa do, o escravo, alguém deu a ideia, tipo, algum parlamentar, senador grego, chegou e falou, ah, vamos colocar um uniforme nesses escravos para não se confundir e tal, e aí essa ideia foi abandonada, porque no momento em que os escravos percebessem que a quantidade deles era muito maior, e isso ficava bem mais aparente quando eles estavam uniformizados, tipo, começa a dar ideia, né, cara?
Ferrou, né? Ferrou.
Eu nunca sei se essa história é verdade ou se é apenas uma analogia, mas que faz sentido, né?
Eu já ouvi ela e funciona, viu? Não sei se é, mas funciona.
Olha, eu não sei se vocês conhecem a história, eu acho que todo mundo conhece o símbolo Guilherme Tell, ou em alemão o Wilhelm Tell, que é o preciso atirar uma seta na maçã que tá em cima da cabeça do meu filho. Mas vocês sabem como que chegou até isso?
Não lembro.
O Guilherme Tell, na realidade, ele é um herói suíço até hoje, porque ele teria sido responsável, e aí, né, é a lenda, pela unificação de todos os cantões em um só país. Como que isso aconteceu? E aí eu sempre brinco que esse é o cúmulo do símbolo do poder, cara. Ele estava lá porque Guilherme Tell, ele tinha lá, né, ele era super especialista, não, e não era um arco e flecha, tá, era uma besta, então ele era ótimo no que ele fazia, e ele percorria os cantões oferecendo os seus serviços. Um dia ele chegou num cantão chamado Uri, né, E nesse cantão, no meio da praça, tinha um poste com um chapéu em cima. Ele olhou aquilo, achou meio bizarro. E aí ele via que as pessoas passavam pelo poste com o chapéu em cima e faziam reverências. Aí ele pensou, falou, nossa, que coisa mais doida. E passou com seu filhinho pelo poste com o chapéu em cima e não fez referência nenhuma. Ele não deu dois passos, apareceram vários policiais na época, né? E disseram assim, o senhor está preso. Aí ele disse, mas por que eu tô preso? Porque o senhor desafiou e desrespeitou a autoridade desse cantão. Aí ele fez assim, como assim? É, porque este poste aqui com este chapéu em cima está representando o senhor Gessler, que era o Hermann Gessler lá, que era o governador do cantão de Uri, né? É, que inclusive ele... Tava anexado lá aos Habsburgo, né? Esse cantão dele. E aí, falou, mas gente, isso é um poste com chapéu. Vocês estão loucos, né? Como todos nós estamos pensando. E aí ele foi preso. E aí um dos caras que prendeu, ele falou assim, tá bom, então eu vou te desafiar. Então a gente não levar você pra prisão. A gente vai colocar teu filho ali com uma maçã. Se você acertar ali, a gente deixa você ir. Aí ele fez, acertou a maçã, não aconteceu nada com o filho dele, mas obviamente, né? Vai cumprir a promessa? Não vai. Ele vai preso do mesmo jeito. Só que ele consegue fugir e ele mata o Gessler. Ele mata o governador. E é aí que começa o processo de unificação dos cantões da Suíça. Gente, tu quer coisa mais bizarra, e olha que tem várias coisas assim do mundo acontecendo hoje, do que você ter que prestar reverência a um poste com um chapéu em cima? Pra mim, esse é o mais, assim, escancarado do absurdo de respeito que você tem que ter. E o cara nem tava lá, ele tava em viagem, mas ele deixou o chapéu lá. Porque, afinal, ele tem que receber essas reverências mesmo que ele não esteja presente, né?
É poder simbólico, né?
Exato. Eu adoro essa história por causa disso, cara. Pra mim, ela é muito forte.
Bora lá, vamos comentar um pouquinho sobre o livro, mais profundamente, né? Lembrando que até o momento a gente tá falando sem spoiler, então a gente vai começar a entrar nos spoilers aqui. A gente tem a figura do Shadow, que é um humano aparentemente normal, em que ele se vê metido em uma guerra a ser declarada relacionada a uma guerra entre deuses, né? No qual você tem um cara chamado Wednesday, que se você escuta Mundo Freak você já vai saber quem é, fala, ó, você vai ser meu guarda-costas e eu tô aqui juntando uma galera dos velhos deuses pra lutar contra os deuses novos. E aí você começa descobrindo quem são esses deuses novos, né? Os deuses da mídia, das estradas, né, da internet, por aí vai. E o que que tá acontecendo? Você é jogado no meio dessa trama e nós, o Shadow, é os nossos olhos nessa história, né? Então a gente acompanha e vai conhecendo o mundo através dos olhos do Shadow, que ele tá por fora da parada. E por aí vai. Então você tem toda essa relação de que, ao mesmo tempo que o Odin tá ali enfraquecido, ele tá juntando forças com os outros deuses antigos, amigos deles, né, de maneira geral, que vai fazendo todo esse questionamento, nossa, mas a gente era interessante, e aí ao mesmo tempo ele apresenta conceitos como os velhos deuses que estão submissos aos novos deuses, o Wednesday, que é o quarta-feira, ele não gosta disso, ele não assinou nenhum acordo, nenhum contrato, mas vários outros deuses sim, né? Dois grandes exemplos é a deusa Bilkis, né? Que na série é excelente que ela é retratada utilizando um aplicativo de celular muito parecido com Tinder, que ela é uma deusa do amor, uma deusa do sexo, e que você tem essa coisa de ela tá enfraquecida, só que ela precisa de adoração, e ela obtém adoração no sexo, e ela vai aos pouquinhos ali marcando o encontro, vai, engole com a pepeca um, engole com a pepeca outra, e enfim, se mantém, não cresce, né, não se torna mais poderosa, mas se mantém com um mínimo de, enfim, dignidade, né, pra um deus velho que possa garantir, né, e o outro é o próprio deus Vulcan, né, cara, que é um deus da violência, né, como se fosse um Ares da vida, aceita ali o seu pagamento em sacrifícios, que se tornou ali todo um status quo de uma cidade extremamente belicista que está, que sobreviveu sobrevive, que tira o seu sustento, os seus cidadãos, em uma fábrica de armas, né? Que é a fábrica Vulcan. O dono é esse deus aí, da violência e tal, né? Então você vê como que o Neil Gaiman, ele amarra certas críticas sociais, tipo, parece que, porra, crítica social foda, né? Meu Deus. Não, tipo, ele apenas vai amarrando alguns conceitos sociais que a gente vê hoje no nosso dia a dia, né? Quer dizer, muita gente briga hoje, armamento, desarmamento, briga hoje, poxa, sobre a questão, o que significaria um Ares hoje em dia, um Marte hoje em dia da nossa vida? Seria provavelmente a imagem de um policial, de um armamento, de violência, de coisas nesse sentido, que a gente tem hoje em dia, né? De um assalto, que é o que a gente tem contato com hoje, né? Uma deusa do amor, onde é que ficaria, né? Ficaria, assim, não um amor platônico, não um amor, né, de um sentido, falando de sentido carnal, né? Então você tem a questão do aplicativo, você tem a questão de sites de namoro, você tem a questão de pessoas se aproximando pela internet, que é interessante porque o Neil Gaiman, ele não oferece um julgamento de valor quanto a isso. Ele apenas fala, não, a deusa seria isso, né? Isso e nada mais. Não tece ali uma crítica zona, assim, né? Tem algumas coisas que tem ali um tom de crítica, mas não necessariamente tudo, né? São apenas características, e aí cada um acha o que quiser, né?
Era o que a Bilquis é no livro, né? Ela era uma prostituta de esquina. Ué, ela tava lá e era assim que ela conseguia vários programas numa noite, vários homens e mulheres engolidos pela pepeca. Hoje, como que você consegue sexo de uma maneira relativamente fácil e rápida? Ué, aplicativo.
Eu adoro essa atualização nas séries. Não só em Deuses Americanos, quanto outras que estão sendo lançadas agora. Eu gosto muito disso, meu. Você colocar a tecnologia, mas como ela é, sabe? Não forçadamente, porque é isso que você iria fazer mesmo.
Sim, sim. É porque é muita ousadia, e ainda bem que o Neil Gaiman deixou isso. Imagina se ele é daqueles autores carrancudos que não deixa mexer na obra, né? Então você vê que o deus da internet, no livro, ele é aquele gordão, aquela imagem do nerdão, tipo, com cheetos grudados na camisa. E não, hoje, o que é a imagem da internet hoje? É um youtuber, cara. É um youtuber que, tipo, ele é mega prepotente, gosta de falar pelos cotovelos, se acha o maioral e, tipo, não é porra nenhuma. Dentre os
novos deuses...
Exato, dentro dos novos deuses é o
menor. Usuário do Reddit.
Exato, né, cara?
Fortean.
É o cara que, tipo, entra nesses grupos malucos aí pra ficar fazendo bullying, né, cara? É a imagem desse trollzinho de internet medíocre e retardada.
Olha o ódio na voz do Andrei.
Eu senti também.
Você me pegou? Puta!
Qual é o deus que está se aproximando de Andrei neste momento? Está habitando o seu ser. Olha lá.
Se tivesse uma
K-47... Que não seja Bilkis.
Sei, é uma boa forma de largar este mundo, não?
Bem, uma hora a gente vai ter que largar de alguma forma, né? Escolhemos então alguma.
Beleza, dois personagens da série, então a gente já falou mais ou menos sobre como eles estão conceituados e tal. E vocês têm algum personagem que vocês acharam assim preferido, que vocês acharam mais bacana? Porque no núcleo principal a gente tem ali o Shadow, né? Que é um. No livro ele é um cara extremamente sem graça. No trabalho que
Boring.
Eu.
Boring.
No trabalho que eu fiz sobre Deuses Americanos, a gente até brinca, né, que o Shadow ele é um cara que ele é esvaziado de sentido, né? A gente coloca que ele é um cara que ele é um nowhere man, né? Que é o homem de lugar nenhum, que não vai pro lugar nada, não tem mais nada, é vazio. Aí a gente tem a noiva cadáver, né? A Laura Moon, que tá ali também no núcleo principal da série, né? E o Wednesday, que a gente já falou, que a gente já sabe desde o começo que ele é Odin. O Mr. Sweeney, é Sweeney, né?
Mad Sweeney,
que tá ali também. E assim, quem mais que vocês gostam muito? O meu personagem preferido não apareceu ainda, vai aparecer.
É a Mamadi, né?
Ela é a minha personagem preferida na série, no livro, e na série eu gosto muito do Anansi, né, cara? Anansi tá maravilhoso, velho. Aquele segundo episódio, gente, eu tava chorando vendo ali.
Que Anansi é esse, meu?
Que atorzão da porra, viu? Oh, meu Deus. Não podiam ter escolhido ninguém melhor pra fazer que a Anansi, porque a expressão facial daquele ator, gente... Olha,
bem, eu gosto de deuses do caos, né? Então, eu sou muito suspeita pra falar da Nancy por causa disso. Eu odeio a noiva cadáver, a esposa morta.
Somos
duas. Eu já não gosto daquela atriz. Então, eu estou falando aqui como consumidora deste produto, como espectadora. Eu não sou roteirista... Não sou especialista em nada pra falar, mas eu não gosto daquela atriz, pra mim ela tá péssima. No livro, o personagem tem um desenvolvimento e uma importância muito melhor do que a personagem está representando na série. Mas um personagem que eu esperei muito e eu estava desesperada para ver como ficaria na série, como que eles iriam retratar, é só um pequeno conto dentro da história. Então, para quem não leu ou não assistiu ainda, não é um personagem que aparece, não faz parte de toda a sua história. Dentro do livro tem pequenos contos falando das lendas desses deuses. E o que eu estava muito, muito, muito para querer assistir e ver como ele seria retratado era o Jin.
Ah, sim. Que Jin, hein? Puta merda, hein?
Jin,
rapaz, não. Meu Deus, eu juro pra você.
Exatamente.
Que eu dei uma pausa assim, falei, mano.
Bate, bate uma deprê, então, né, Kelly? Bate, bate
ali. Foi, né? Uma perfeita adaptação da história do livro.
Sensível,
foi
pra
perfeito.
Caramba.
Sensível, atual. E, nossa, assim, é aquilo que eu imaginei, sabe? É muito incrível. Então, ele passou... Eu já tinha curiosidade em saber como ele seria retratado. Ele passou a ser o meu conto, personagem preferido por causa disso. Mas, como eu disse, ele não faz parte dos principais. Então, é só um momento, é só um episódio com ele.
Nossa,
não dá pra
se
esperar muita coisa.
A série tá muito corajosa, né, cara? De lidar tão bem com esses temas, né? Ela tá muito boa.
Exatamente, e é isso que eu tava interessado em saber, como que a série ia trazer isso?
Cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho o Filho de Anansi um livro melhor do que o Deus Americanos, apesar de eu gostar mais do conceito do Deus Americanos, né? Então, tipo, eu gosto muito da representação do Anansi, tanto na forma como trickster, como na forma de, né, dessa coisa do cara que conta as histórias, né? Eu acho que eles, mais do que nunca, acertaram bem, assim, a personificação. Mas, cara, é muito interessante você ver, eu sempre defendo muito adaptações, assim, porque eu fico muito curioso pra ver como é que vai ser a visão de outra galera representando aquilo, né? Então eu fui imaginando as cenas, você tem eu nunca sei falar o nome dele, o Xerbog.
Xernobog.
Nossa.
É. Né?
Preste atenção, ouvinte, porque pra quem leu e não sabe falar, a gente leu em nossas mentes diversas formas, menos a correta.
O jogo de damas, né? Você tem as três deuses, né? A deusa do amanhecer, a deusa do entardecer e a deusa do anoitecer, né? Por aí vai.
É bem difícil pedir para mim, que me apaixonei perdidamente por esse livro, e que eu tenho muitos amigos que falaram assim, nossa, Juliana, eu não sei o que você viu nesse livro, eu achei tão chato, eu dormi. Assim, vou confessar, tem horas aqui nesse livro, aqui num meinho, ali lá pra, sei lá, pela página 100 e tal, que entra numa road trip meio que você fala, ai, caraca, como que vai terminar isso, né?
Mas, exato, Ju. Eu até falo pro André que eu gosto mais dos contos dentro do livro até do que essa road trip devagar.
A cidade, exato, que nada acontece, né?
É isso, me dá uma gastura naquela cidade, mas enfim, passamos por isso. Então é muito difícil perguntar para mim, eu que sou apaixonado por mitologias, histórias de deuses, quem é que eu gosto mais, né? Mas, obviamente que preciso falar de Anansi, não tem jeito. Que personagemzão, e o ator que tá fazendo ele, gente, fez todas as honras, eu tô gostando muito mesmo de como ele tá sendo retratado na série. Que homem elegante, né? Que ternos, elegantésimos, gosto muito. E sabe de quem eu gosto demais, cara? Conceitualmente falando, da mídia. Porque assim, né? As pessoas sempre falam, a pergunta que chega até mim é assim, mas como que você consegue acreditar, né? Porque as pessoas acham que eu acredito no, como eu falei, né? O Deus sentado lá em seu trono com seu raiozinho na mão, né? Tipo Zeus. Mas elas chegam com a pergunta assim, como que você consegue acreditar em uma coisa que não é palpável, que você acha que ela existe? A mídia vem para esfregar na sua cara, você que faz esta materialista, que faz esta pergunta para mim. A mídia é palpável, por um acaso? As coisas que ela passa, aquele primeiro diálogo com o Shadow, como é bacana. Como eu gosto daquele diálogo. Gente, você compra ideias muito mais abstratas do que uma historinha de um deus que é responsável por você, que te possui quando você fica apaixonado, cara. Ela te vende ideias muito mais abstratas. Você compra todos os dias, meu amigo. Vamos.
E a gente tem a Gillian Anderson.
Maravilhosa. Né?
Tanto
super overacting, incrível, né?
Tanto ela como atriz, desenvolvendo o papel da mídia e as referências que a série está trazendo. Nossa, é incrível.
Perfeito. Você continua acreditando em ídolos impalpáveis, meu amigo. Eles só mudaram de cara. Mas você continua fazendo a mesma coisa. Então essa pergunta não tá muito longe do que você faz, não. Mas eu não vou fazer essas comparações porque as pessoas não gostam das minhas comparações.
Tem que gostar nada, não. Tem que gostar nada, não. Fala aí.
Mas eu gosto muito da mídia. Eu tô muito feliz porque eu acho que o Gaiman vai trabalhar melhor com ela na série. Eu falei pro Léo do Mitografias que eu brinquei, né? Que eu ia escrever o livro Deusas Americanas. Falta, eu acho que a série está conseguindo colocar muito mais, está tirando a mulher daquele simples papel de, né, que da jornada do herói, que é a salvadora, ou o motivo de redenção do herói, e tá conseguindo dar papéis muito melhores pra elas. Então a mídia, pra mim, é nesse pouquinho que ela aparece, nossa, eu tô gostando muito dela, de verdade.
Poderosíssima, né? Como deveria
ser. Sim, sim. E eu acho que isso dá pra você ver muito melhor na série do que no livro. Por isso que eu tô gostando muito também. Mas eu gosto da mídia no livro. Eu acho ela do caramba. Team Old Gods, mas eu gosto também dos novos. E dela é a que acho que eu mais gosto das novas, dos novos deuses.
E aí, mas eu acho que isso também, Gil, por que ela está tão sensacional na série? Porque a gente entra... Aquilo que eu comecei a falar no programa é a produção, a atualização que a produção está tendo. Então, além do livro já ter a atualização dos deuses novos, agora a série ela melhorou mais ainda isso. Então, por isso que no livro tem essa diferença. Ela está muito boa no livro, mas não nos apega tanto, até porque na série tem aquele todo visual, as referências, o trabalho dela... E isso encanta mais, é a nossa mídia, não é só mais a mídia da TV dos anos 50, onde estava no meio da sala as pessoas em volta, como ela mesmo retratou em I Love Lucy, na série. Mas é aquela mídia que a gente está consumindo continuamente, TV, internet e tecnologia.
Tem uma coisa que a gente fala pouco, assim, né, e até meio chato falar, mas acho que é importante. A Ira e a Ju estão tocando nisso enquanto estão discutindo aqui. Os novos deuses, eles são bem mal representados pelo Gaiman no livro clássico, assim, sabe? O conceito deles é muito bom, mas, assim, a personificação deles eu não achei tão bacana também no livro. Você olha, até porque não sei se faltava material, ou se... Ah, é obra-prima. É obra-prima por conceito. Não é puta bem escrito, não. Eu acho o Lugar Nenhum melhor escrito, o Filhos de Anansi é muito mais divertido em questão de ritmo, sem problema. Que é o pessoal que, quem tá dando uma roupagem interessante, quem tá falando de uma forma interessante dos novos deuses, é a galera que tá fazendo, que tá na direção, que é o Brian Fuller, né, que é do Pushing Daisies, e eu acho que é o... Não, tá produzida por eles, o Michael Green do Heroes, né? Que é uma galera que manja pra falar dessa coisa nova. E até a estética, né? Que é uma estética, um clima, uma fotografia que não é pra massa, né, velho? Não é uma coisa assim que você fala, porra, qualquer um vai bater o olho e vai gostar. Não, ele é muito conceitual. Até por isso que eu acho que os 8 episódios são precisos. Acho que se a gente tivesse uma temporada com 16 episódios, você cansava. Né?
Então, mas aí eu vou bater contra isso aqui, sabe? Porque assim, o que eu ia falar é que até os 3 primeiros episódios eu tava muito satisfeito com a série. E pra mim, ela ia terminar com essa temporada e ia ser temporada única. Apesar de que eu estava um pouco cético, porque enfim, é capitalismo. Mas cara, depois do 3º episódio, a série anda e continua no mesmo lugar. E isso me incomodou demais, cara. Tipo, beleza, eu gostei do episódio que mostra o passado, do como o Shadow conheceu a mulher dele, a Laura. Eu gostei da volta dela, achei divertidíssimo o episódio, curti mesmo. Mas, cara, tipo, aí tem aquele episódio que... Road trip da Laura com o Mad. Cara, tipo... Aí bateu os 8 episódios, eu falei, galera, tipo, o que tá acontecendo, né? Tipo, isso me incomodou um pouco na série, porque o livro Deus Americanos, ele já é um livro que ele é bem arrastadinho. Ele é um livro que ele é grande, ele conta muita história, ele contextualiza muita coisa, nem tudo é muito interessante. Então, tipo assim, quando eu vi a série até o 3º episódio estava bem objetivo, eu estava satisfeito, ele estava realmente bem fiel. Aí eles começaram a trocar ordem de algumas coisas e ao mesmo tempo foram colocando alguns fillers ali no caminho. E eu, enfim, não me peguei muito satisfeito com o final dela de maneira geral, assim, não. Mas, enfim, o que vocês acharam?
Eu, cara, eu vou colar com você nessa daí, viu? Porque assim, tá muito bom o primeiro episódio, tá muito bacana, mas me preocupa muito como é que eles vão trabalhar aquele meio, aquela meiota, sabe? Porque se a série, ela já, eu não vou dizer que ela perde ritmo, é que ela perde roteiro mesmo, ela perde desenvolvimento, né? A história, ela começa a mover pra trás e ela perde o mover pra frente. E no máximo que ela faz é uma lateralidade, né? O Shadow e a Laura se encontram, se desencontram, fica nessa meiota. Quando chega na meiota do livro, que eles estão lá no lago louco lá, que é um saco, que o Shadow fica esquecido lá enquanto o Odin vai fazer a festa, colher os outros deuses e tal, eu tenho muita preocupação de como é que isso vai ser transposto. Tenho mesmo, porque se já deu uma canseirinha, eu imagino como é que vai ser ali. Parece que a galera tá querendo fazer até 4 temporadas. Era isso, não era, Ju? O Léo tinha falado pra gente?
É. Uhum, exatamente.
4 temporadas dá pra dar uma esticada e... Mas tem que acabar, você entendeu? 3 eu acho que é mais que o ideal.
É, eu também acho.
Então, sei lá, né? Esperamos pelo melhor, mas ainda tem muito espaço pra dar merda, viu? Só pra avisar.
Sim. É, e o que eu achei só um pouco... Eu concordo com vocês dois. Eu fiquei um pouco perdida, na real. Por quê? O porquê de existir a Road Trip, menino taxista... Esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, eu gosto tanto dele.
O novo Jim seria, né?
Exatamente. Pegou a identidade de taxista do Jim. Eu falei, nossa, que legal. Aí mostra, né, ele rezando em direção à Meca. Eu falei, caramba, o que será que vai acontecer neste arco aqui, né? E, porra, não acontece nada. Eu não entendi qual é que foi o objetivo dele colocar os três juntos ali, porque essa sociedade do Anel aí se desfez tão rápido quanto se formou. Eu fiquei meio confusa, na real. Eu achei que isso foi uma encheção de linguiça. Entendo que ele queria dar bastante, né, mais coisas, não só pra Matt Sweeney, não só pra Laura, mas para o Salim. É, mas eu fiquei um pouco perdida. Confesso que essa parte não me agradou em nada. É, gostei, né, do diálogo que não existe no livro, quando eles chegam lá na festa da Ostara e tal, e a Ostara fala, amiga... Não dá pra te reviver, porque a sua morte foi feita por um deus, e aí eu não posso fazer nada, beijo. E aí, de repente, puf, acabou. Não tem mais nada, não tem os três, o menino Salim fica pra trás. Então eu fiquei meio perdida mesmo nessa parte, foi uma parte que não me agradou.
Jesus.
Puta, qual deles, né?
Qual deles, cara? Qual deles?
Qual deles, exatamente, cara. Cara, eu acho que assim, porque no livro o Jesus ele é apenas citado, ele não aparece muito, né? Tipo, ele é uma... São citações breves, certo? Que eu não cheguei a terminar de ler o livro. Acho que tem uma ceninha dele só. E você tem no livro toda essa aparição que é até bastante nessa primeira temporada, que é, sei lá, tipo, menos de 30% do livro. E, cara, é muito legal esse conceito de que não existe um Jesus. Você existem os Jesuses, né? Que você tem cada pessoa ver o Jesus de uma forma. Ele é o tipo, ele é um cara tão onipresente, tão preso ali naquela coisa das pessoas, que cada um enxerga ele de uma forma diferente. E, cara, como isso é verdade, né? Se você entrar na igreja católica, Jesus é um. Se você entrar na igreja evangélica, é outro. Em outra igreja evangélica, é outro. Se você for no Islã, é outro. Se você for no judaísmo, é outro. Né?
E etnias, né? Como o Odin mesmo fala na série, cada um imagina o Jesus de uma forma próxima, assim, quando fecha o olho. Então, aqui a gente vai imaginar próximo da gente fisicamente.
Sabe o que eu queria? Eu queria ver o encontro entre o American Jesus, né? Aquele Jesus loiro, com o bebê no braço, beijando o bebê, uma K-47, não, um SIG, né? Na outra mão, a Magnum do lado do outro lado, falando morram os imigrantes do Oriente Médio, tá ligado? Se encontrando com o Mexican Jesus. Puta, eu tava torcendo pra acontecer pelo menos um momento, assim.
Sim.
Mas não rolou, cara.
E eu acho que isso é uma puta visão que a gente também pode enxergar como uma crítica do que é realmente, né, cara? O Jesus, ele tá na boca do cara que atira e Jesus tá na boca do cara que tomou o tiro. E isso é colocado de maneira bem... Enfim, a cena do que tá lá os mexicanos atravessando a fronteira e aparece os racistas matando todo mundo, tipo, cara, é bem aquilo, assim, tudo bem que, assim, esteticamente, aquela cena, eu só tenho um único, eu acho ela extremamente poderosa, maravilhosa e tal, mas eu tenho um único probleminha com ela. Eu tenho um problema com coisas que são muito expostas, muito, tipo, aqui, olha só o que eu tô querendo fazer, tipo, e não deixa a parada sutil, saca? Então, tipo assim, quando o Jesus leva o tiro nas mãos, cara, pra mim fechou, crucificação. Aí, tipo, aí tem que mostrar a câmera dele caindo no chão com os braços abertos e né, tipo...
Mas isso é muito coisa de TV.
Sim, tem que ser
no livro,
óbvio, né?
O livro tá mais sutil e a parte que o Neil Gaiman retira do livro e tem na nova edição da Intrínseca, ela colocou isso como um anexo no livro, é bem interessante porque primeiro que no livro, a parte de Jesus não é nesses momentos em que a série está retratando. É lá no final, onde ele está fazendo o seu tributo a Odin, e aí ele tem várias experiências sobrenaturais. E dentro dessas diversas experiências, ele vai ter uma com Jesus. É ali que o Neil Gaiman tinha imaginado, e era um outro diálogo, muito mais social e filosófico. Só que aí a série trouxe de outra forma, mas a série trouxe dessa forma em que a sociedade está acostumada. A sociedade vê Jesus dessa forma, não falando de crença ou de fé, mas é esse costume, esse hábito de ver Jesus dessa forma que está na série. E aí acaba ficando pra gente over até. Legal, mas over também, né?
Sim, com certeza, né? E tipo, toda vez que ele aparece na frente de alguma luz, aí a cabeça dele encaixa certinho na luz em volta da cabeça dele fazendo a auréola. Tipo, isso aí eu já acho too much na série, assim.
Mas aí é Brian Fuller, cara. Compra ideia das cores estouradas. Um monte de gente falou assim, tá muito estourada essa cor. Porra, parece muito de mentira. Meu amor, nós estamos falando de mitos.
Sim, não. Eu gosto muito das cores estouradas. Eu falei pra ela, tipo, eu gosto muito da estética, as cores, a fotografia da série, ela é muito legal. E, tipo, e eu tô falando fotografia, eu sei que é fotografia, não tô falando, tipo, aqueles caras que tem de porra nenhuma falam, não, porque eu gostei da fotografia. Sabe nem que eu falo? Não, tipo, esteticamente a série tá muito bonita, tá realmente legal. É que eu acho que, tipo assim, é de um exagero que eu acho que não combina com certas sutilezas da obra Deuses Americanos. Eu acho que é muito exagerado de canastrão, sabe?
Ah, sim, mas essas partes, principalmente as partes do Jesus.
É canastra.
É, então, é aquele alívio cômico numa hora que o bagulho vai ficar tenso, né? Então eu acho que até eu morri de dar risada. Gente, quando ele deixa a tacinha cair dentro da... que ele tá sentado em cima da piscina, ele deixa a taça cair e fala, oh God. É muito bom, cara. É muito bom essa parte.
Mas Ju, você é suspeita, Ju. Porque você gosta de tosqueira.
Jogando a verdade para os ouvintes. Gosto mesmo. Gosto. Pode coisa. Olha, eu gosto.
E a série tem mesmo isso, ela veste a tosqueira em vários momentos, né, cara? Tem muita coisa assim que tá muito séria, e você fala assim, puta, como é que vai resolver isso? Não vai, né? Ele vai aceitar, e aí a Laura perde mais um negócio, abre o peito. E, puta, outra coisa que me incomodou de leve, assim, me deu aquele leve incômodo, é o excesso de nudez da Laura. Quando apareceu Mulher Morta Pelada, eu já falei, porra, impactante pra caralho, né? Aí já com a quarta vez que tava aparecendo já, eu já tava meio, porra, de novo, né?
Não, tipo, assim, tudo bem.
E a Bilquis aparece tanto no frontal da... Cara, da Bilquis, que deveria aparecer, não aparece.
Porra, não.
Mas eu posso falar uma parada? Tipo, o dela é tão exagerado que chega um momento que fica tão sem graça, que fica sem graça do tipo... Tipo, tem um momento em que ela sofre o segundo acidente dela, ela abre o peito dela e tal, o peito tórax dela e tal, e tipo, o cara tá tentando consertar, entre muitas aspas, ela, e tá lá, tipo, o peito dela pro lado, pro outro, aí tipo, caralho, tipo...
O biquinho, né? Ainda fica aparecendo farol aceso. Ai, nossa, eu tô conforme com isso, mano.
Afinal, ela tá com o corpo gelado, faz sentido.
Não, e até porque, assim, a série quer deixar essa mina gostosa de tudo quanto é jeito, que eu não entendo isso.
Sei, cara. Principalmente nos últimos episódios com até mosquinha voando, não sei não, cara.
Então, ela tá causando estranheza. É vestir a tosqueira. E eu acho que já tá vestindo a tosqueira mesmo, sabe?
É, eu sou suspeita pra falar. A gente tá assistindo, eu fico discutindo com o André, porque pra mim é muito over essa tosqueira. Eu fico, mano, os três primeiros episódios eu ficava com o André, não, pega um link melhor pra gente assistir. Não, mas tá bom essa qualidade. Eu, não tá bom, meu. Não tá bom. Isso tá mal produzido. Não é possível.
Ai, meu Deus. Gente, baixam pelo Telegram ou pelo Streamio. Muito bacana pelos dois, mas continue. Deve sair em algum momento aí o Papo Lendário, que eu e a Ju também participamos, falando sobre o Deus Americanos, né? E ali eu joguei, um dia antes de sair a notícia, eu tinha jogado um verdão lá na conversa com o Léo, né? Que eu falei assim, que eu espero, se a série se manter, tá bom, aquele segundo episódio e esses prequels já valeu a série, tipo, por mim, pode fechar réguas, entendeu? Já tá legal, eu sou um cara que tô satisfeito com o que rolou. O que rolar mais pra mim tá bom, né, e tudo certo, não tem essa coisa de, estragou a minha série, pá, não, pra mim tá ótimo. Tô gostando muito da temática, gostei da discussão que surgiu, então já tô satisfeito. Mas tem uma coisa que eu ia ficar muito feliz se rolasse. Mas muito feliz mesmo. Eu sei que quando eu falei isso da outra vez, eu achei que era uma coisa meio fanboy, meio eu exagerando, mas saiu umas noticiazinhas que me motivaram a acreditar. Eu gostaria muito que tivesse sutilmente, assim, uma aparição, em algum momento, uma citação aos Perpétuos do Gaiman. Sabe, porque aí eu falei, não, mas vai ser outro canal, porque HBO que tava de olho e tal, mas aí o Gaiman, ele tava fazendo lá um meio de campo com a DC, porque quem tem o direito do Sandman é a DC, fazendo um meio de campo, falando, não, olha aí como o Fuller e o Green aqui são bons pra fazer essa série, pá, eu confio nessa equipe pra fazer algo sobre o Sandman. Então imagina que do caralho que vai ser, sei lá, na hora que um deus importante morrer, né? Rapidamente, assim, quem for recolher for uma mina com um Anki no peito, sabe? Só tirar o cara. Ou se tiver uma citação leve a isso, ou no canto ali do momento dos deuses, você tiver um sonho um pouquinho mais alto, descabelado, um Morfeu, você entendeu?
Sim.
Puta, eu ia assim, ter um me derramar no chão.
Não
assim,
só por causa disso, mas dessa. Também porque tá rolando esses boatos de se adaptar do Sandman pra série, né, cara?
Sim, faz tempo, cara. A galera queria fazer um filme, mas ninguém consegue acertar um roteiro. E é impossível você fazer alguma coisa, escolher algo da epopeia que é o Sandman pra fazer um filme de 2 horas, assim, não vai rolar mesmo, sem ficar simplista ou sei lá. E é uma galera que tá sabendo pôr a mão nessa estranheza, né? Essas duas realidades convivendo e tal. Então, eu acho que dá reggae. Isso é uma coisa que eu gostaria. Sobre a série pela série, né? Eu tô esperando muito pra ver como que a Mama G vai aparecer, que ela é uma personagem interessante, a cena dela é uma cena incrível. Essas são as duas coisas pontuais que eu espero. No mais, eu só quero que não perca ritmo. E eu tenho medo que eles exagerem na fórmula visual também. Porque quando eu assisti o Pushing Daisies, teve uma hora que eu parei, porque eu dei uma cansada. Sabe, eu dei uma cansada. E o maluco do Heroes também, o Green, apesar de... É Heroes, né? Heroes foi bom na primeira temporada.
Sim.
Então... Nossa, quem assistiu isso aqui, gente?
Não, que isso, Heroes era muito bom, cara. A primeira temporada era ótima.
A primeira temporada é legal, mas depois...
Então, cara, então eu fico um pouco preocupado. Tristeza. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vou fazendo nos altares os meus votos de uma coisa positiva.
Sim, com certeza, com certeza. E aí, Ju, o que você acha?
Assim como a Ira, eu me divirto muito, obviamente que eu amo esse livro de cabo a rabo, assim, gosto muito mesmo. Mas eu me divirto muito mais com essas side stories, que são as partes Coming to America. Achei uma solução maravilhosa. Quem está escrevendo, quem está mostrando pra gente todas essas histórias na série. Então, já fiquei muito feliz. Falei, inclusive, disso lá com o Léo. Pessoal, eu preciso falar isso aqui de novo. Fiquei muito... Não a todo mundo falar, mas que encheção de linguiça esse capítulo. Gente, o capítulo que conta a história da moça que vem para a América e continua. Ai, eu chorei no final, quando ele chega e fala assim, então, cheguei, amiga. Aí ela fala assim, ué, mas o seu sotaque me é muito familiar. Aí ele, pois é, então. E aí que ela percebe quem é que veio buscá-la. Ai, nossa. Vários suores, assim, apareceram nos meus olhos.
Você se identificou com ela?
Se eu me identifiquei?
É,
Ai, seria ótimo, né? Já pensou? Quem é que vai me buscar quando eu for dessa forma melhor? Eu vou falar, meu Deus. Nem, que não seja, meu. Que seja o Loki tirando sarro da minha cara. Mas eu vou achar mó legal. Nem que seja um trickster falando, não, sou eu mesmo.
Nossa.
É o Loki brasileiro, o Serginho Malandro, né, cara? Ah, não. O cavalo não, Keller, branco lá do Rua de Cristal.
Por favor, Keller. Não destrua o meu objetivo de vida.
Tá bom.
Por favor.
Sérgio Malandro?
Não, não. Qual que é o seu objetivo de vida? É estar presente na hora da minha morte e fingir que é uma deidade?
Ser levada pelo Loki.
Ah, tá. Ok. Ah, legal.
Porra nenhuma, Ira. Você ia ser a porra de uma deusa do cartão de crédito. Para com isso, cara.
O internet, né?
Até parece que tu ia ficar, né, do lado dos velhos de... Até parece, Ira. Pelo amor de Deus, né?
Junto com o Loki, o deus do caos e de tudo mais. Ó,
calma aí. Mas o Loki não vai ser o cara lá da Marvel, né? Já te espero que por isso, né?
Não, peraí. Os deuses são aquilo, são como nós imaginamos. Ele é como eu, a esperança. Veja bem, se o Loki é o Sérgio Malandro pro Keller, problema dele que vai dormir com o Sérgio Malandro junto com ele. Eu vou dormir com o Tom.
Ah, é? Tá bom. Então, acho que eu vou ter que procurar outra cama pra dormir, então.
Só pra somar aqui, se o editor quiser colocar, beleza, se não quiser, tudo bem. No Brasil, nós temos aqui um avatar, né, um sumo sacerdote local do Loki, que é o nosso querido amigo lá do Não Salvo, o Cid do Não Salvo.
O Cid é totalmente Loki.
Inclusive, ele nasceu, né, no dia 1º de abril, que era um dos dias de adoração a Loki, né, originalmente.
Ah, ó, esse aí tá bem imbuído do espírito.
Só pra avisar que ele é um avatar do Loki na Terra, assim, né. É. Tá muito melhor, o Cid tá tentando, né, tá menos destrutivo, mas ainda tá um maluco. Eu ainda acho que o Temer vai levantar a cara, assim, vai ser o Cid, tá ligado?
Nossa.
Vamos ver.
É, podia ser
só mesmo. Pode ser zoeira, né?
Mas, ó, não sei se eu me identifiquei, mas não vou mentir que não gostaria. É,
então,
né?
Ó, então já coloca, ó, todo dia coloca ali o pãozinho e o leite.
Pode deixar. É, assim, tô gostando bastante da série, no sentido de que, isso aqui, né, até, como a gente tava falando, né, até o terceiro episódio, uau, até os diálogos são iguais, que legal, e aí quando ele foi acrescentando, né, papéis e falas para outros personagens e dando mais espaços para, porque, por exemplo, eu pessoalmente acho a Bilquis, ai, como ela foi desperdiçada nesse livro, eu via tanta coisa para ela, e
eu também acho, ela merecia mais.
Eu tô muito animada que ela tá aparecendo mais e que ela tem essa treta com o Technical Boy. Porque foi ele que falou, use isso aqui, minha amiga, que tu vai conseguir mais uma galera. Então, eu gostei desse lance dela tá meio com o rabo preso. Nossa, acho que não posso usar essa expressão, rabo preso, pra Deus, isso, mas enfim. Mas ela tá meio assim com, né, ela tem uma dívida com o cara agora, né? Então, eu tô gostando de como histórias estão sendo acrescentadas a esses personagens e, na minha visão, principalmente a Bilquis, que eu acho que foram meio mal aproveitados na história. Tô contente, tenho o mesmo medo do Keller que a coisa, de repente, se arraste demais. Estou contente com um pouquinho mais com o Shadow na série, porque ele não é tão babacão que nem no livro. Ele não é tão, que tá acontecendo? Ele é um pouco mais, né? Porque, amigo, o leitor não é tão babaca assim, né? Todo mundo fala, mas o Shadow é você que, de repente, entra neste universo e não sabe de nada. Não é bem assim, né? Então, eu tô gostando mais dele na série. Espero que tenha um ritmo bacana. É, eu tenho um sério problema que todas as séries que eu amo têm finais super bosta. Eu estou torcendo para que essa não tenha um. Que eles não acabem com a história meio... era isso. Mas eu vendo para todo mundo... Teve gente que assistiu a série comigo e falou assim... Mas, ai, você fala tanto do livro que eu vou ler o livro. Então, estou angariando mais leitores do livro. É, então, eu estou muito empolgada. Espero que continue bom como tá.
Bem, eu não tenho tantas expectativas como vocês têm, apesar de eu ser muito fã do livro, gosto bastante, gosto da narrativa, gosto dos contos, mesmo tendo alguma partezinha ali que poderia ser um pouquinho devagar, não acho que foi tanto, eu já li livros muito mais devagar do que
isso. Vamos fazer então uma brincadeira agora? Quais seriam os deuses brasileiros?
Bem, o Keller já falou dele, né? Já começa por aí.
Nossa, a Lila, eu ia falar do Lula agora. A Ilha ficou puta com o negócio do Serginho Malandro, hein?
Não, e eu vou ficar a vida inteira falando isso pra você. Não, já se for qualquer coisa do meu lado, fala, não. Você vai adorar o Serginho Malandro.
É, tem um outro deus que tem que ser respeitado aqui, que é o Rui Rui BR, né?
Sim, sim, sim.
Essa é uma divindade a ser temida.
Isso é
uma
instituição. Além de uma divindade, é uma instituição.
O deus das legendas de série também é um deus super...
Esse é um que eu louvo todos os dias de minha vida. Tem uma moça que sempre aparece ou na revisão da todas as séries que eu vejo, na revisão ou na tradução que se chama Lika Poetisa. Lika Poetisa, abraço. Eu te venero. Você é a minha deusa. Se eu tivesse que escolher uma, seria ela.
Sim, com certeza, cara. É, vamos lá. Ia ter o deus do olho redondo, né? O deus do olho redondo, da mídia.
Sim!
É, piscadinha.
Ah, sim.
Deus marinho, né?
Deus... É o deus dos mares, né, cara?
Deus dos mares.
Ah, exatamente. Ai, meu Deus do céu. Cara, Silvio Santos... Cara, Loki seria o Silvio Santos, né, cara?
Combina, hein?
Combina.
Né?
Combina. E a Ira, vai reclamar não, Ira, do Loki do Andrei, não?
Não, e vocês... Já falei, cada um fecha o olho e imagina o seu deus, né? Se vocês estão fechando os olhos antes de dormir, pensando no Silvio Santos e no Serginho Malandro, quem sou eu para julgar?
Você sabe qual que eu acho que seria uma deusa, que é uma deusa muito louvada neste país aqui? Ivete Sangalo.
Ah, pode ser.
Olha aí.
Ivete Sangalo.
Rainha, né?
Ivete Sangalo acumula... papéis tal qual como Freya, devo dizer, porque é deusa da beleza, porque a bicha é bonita pra porra. Sim. É simpática, ela tem o seu lado cômico, porque as pessoas acham que Freya é só a deusa da beleza e tudo mais, né? Eu não sei, acho que a Ivete Sangalo seria uma boa deusa dentro do Brasil, não sei.
Lobão.
Nossa senhora.
Porra, nossa, por que, Keller? Para, você.
É, porque ele quer trazer os deuses que odiamos, cara, né?
Deus decadente, né, mano? Que tá aí se segurando pra ser válido ainda, mas já foi, né?
Não. Tipo, o deus... Não, a gente tá falando de personalidade, mas essas personalidades, elas têm que ser representadas por um, pelo deus, né? Então, por exemplo, o deus seria aquele deus do roqueirinho da década de 70 e 80 contra o sistema, que hoje está a favor do sistema, né, cara?
Que hoje está engravatado.
Exatamente.
Oi.
Que, tipo, é o cara que ninguém mais leva a sério, o cara canta as mesmas músicas sempre, é o cara que parou no tempo, né, cara? É um exemplo de deuses velhos que se sustentam através do deus mídia, né, cara?
É, que se sustentam através de Lei Rouanet e depois mete o pau nela.
Deus chupim, é. Deus chupim.
Não fala sei assim do Big Wolf.
Ele já me bloqueou no Twitter, tudo bem.
Aliás, deixa eu lá xingar ele, que eu quero ser bloqueado também.
Como diz o Andrei, anticastizando o mundo freak, o Moro seria o novo Jesus?
Então, aí tem uma característica que é importante, cara. Olha só, olha a análise. Que a gente pode colocar que existe uma cadeira vaga de Messias, assim, aqui no Brasil. É uma cadeira vaga. O Deus é a cadeira, você entendeu? Então chega uma hora que quem vai sentar nessa cadeira é Lula. Aí senta lá o Lila na cadeira. Aí cai. Aí de repente senta Moro na cadeira. Aí um pouco antes disso, sentou o caçador de Marajá lá na cadeira. Aí antes disso, você entendeu? E vai a cadeira, que é a divindade, vai passando. Um anel, assim, uma maldição, vai passando. Manja.
Então talvez a cadeira seja apenas um fantoche de que, na verdade, quem comanda é outro deus. É o deus que realmente escolhe... Quem vai sentar na cadeira, né, cara?
É, acho um Mr. World local, né, cara?
Exatamente, né, cara?
Mr. Mundão, assim, que fica aqui.
Exatamente, né, cara? Mr. Brasil. Mr. Come to Brasil.
Com sotaque de Romero Brito, né?
Nossa! 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 Olha, já tá chegando a hora de parar, hein? Estamos passando dos limites.
Cara, assim, não, mano, porra, tem o deus de humanas, tem o deus de humanos, né, que faz as miçangas dele, tá lá na vida. A Avenida Paulista, tu vai encontrar várias representações desse deus.
O avatar do deus de humanas é aquela menina lá que ia vender arte na praia do
sim,
meme,
sim, vendo o que a natureza dá.
Sim, cara. O grande deus da panela, né, cara? O grande deus da panela também, né? Tipo, é um deus que foi bastante, né? Caralho, a gente tá arranjando muito inimigo nesse episódio.
Vai dar uma treta esse final.
Que se foda, Loki pegou esse podcast agora, que se foda, panos quentes aqui, vou enfiar no cu de vocês. É isso, muito obrigado pela participação de todos vocês. Keller, manda aí um abraço, beijo, aperto de mão.
Gente, muito obrigado, é sempre um prazer estar por aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo, que é ouvinte, inclusive, o André Mendes Garcia. Ele trabalhava na Petrobras na época que a gente estava estudando. Ele é o cara que eu consultei várias vezes para saber o que estava rolando sobre a Petrobras na época do auge, dos BOs, né? Que ele é o cara que fez junto comigo o TCC sobre deuses americanos. Meu TCC de história foi sobre deuses americanos. E eu vou até deixar aí pro André o link para colocar, pro pessoal que quiser dar uma olhada. Então, abraço para... pro André Mendes Garcia aí. E é sempre um prazer falar sobre divindades em qualquer, né, qualquer situação.
Sim, com certeza, com certeza. Ju, manda um beijo aí.
Um beijo para todos vocês. Não fiquem bravos, tá? Quando eu digo que eu acho... Não, não vou falar. Não vou falar. Beijo pra vocês. Vocês que são ouvintes muito chuchus, muito cultos e que gostam de se informar, não se esqueçam que aqui ao lado, vizinho do Mundo Freak, existe também o Ponto G, este podcast maravilhoso. E vai lá ouvir a gente, vai lá escrever pra gente e falar... E ouvir sobre mulheres maravilhosas. Tá? Passa lá também, a gente também é legal, temos biscoitos.
Ira Croft.
E é isso aí, ouvinte. Obrigada por ficar até aqui, por ouvir todas as nossas besteiras do Keller, que acha que o Loki é aquela sentido, pessoa hein? Lá que não deve ser nomeada. Mas enfim, obrigada por nos aguentar. Eu ia aqui sugerir a mesma coisa que a Ju já fez, então faça isso. Vá ouvir o Ponto G, indique o Ponto G para uma pessoa que não escuta podcasts. Leve a nossa palavra para que outras pessoas conheçam a mídia, conheçam o tema e passem a ser nossos ouvintes também e passem a conhecer outros podcasts. Obrigada por seguir a gente também.
Excelente, gente. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Então bora lá para a área de contatos imediatos, onde a gente vai ler o feedback dos leitores. Não olhe para trás agora, tá lá do outro lado. Beijo de luz pra você.
Deuses são reais, se acredita neles.
Está começando Contatos Imediatos.
E chegamos aqui em mais uma leitura de e-mails e comentários, o nosso momento de contatos imediatos, onde a gente lê o feedback dos nossos ouvintes. Do último episódio. Bem, a gente vai ler aqui sobre o episódio número 160, que foi sobre o extraordinário rancho Skinwalker e não Skywalker, como algumas pessoas confundiram, inclusive que a gente confundiu demais no episódio, então eu acabei cortando algumas confusões nossas, porque os nomes são complicados. Lembrando a todos que você pode mandar um e-mail para contato@mundofreak.com.br sobre coisas em off que você queira mandar. Se você quiser que seus comentários sejam lidos, você não vai mandar e-mail. Você vai colocar no comentário do post do episódio para aumentar a nossa discussão. No e-mail, a gente faz o quê? A gente conversa sobre puxão de orelha, sobre orçamentos e sobre esse tipo de coisa que a gente resolve em off, tá bom, gente? Bem, vamos lá pro primeiro comentário. Quem faz ele é o Paulinho Kizer. Paulinho Kinzek. Eu acho que é isso. Galera, nada a ver, mas... .357 Magnum refere-se à munição e não à arma em si. Vários revólveres, por exemplo, fabricados por várias empresas diferentes, calçam, entre aspas, o calibre .357 Magnum, como a Colt, Smith & Wesson, a Ruger, cara, desculpa aí pela minha pronúncia, e até a nossa Taurus. Dirt Harry usava um revólver calibre .44 Magnum, que alimentava a câmara de seu icônico Smith & Wesson, modelo 29. Abraços. Obrigado pela edição, eu não entendi nada, então fica aí o adendo que a gente deve ter confundido alguma coisa e tal. É interessante que o Lucas responde logo abaixo, então eu vou ler aqui a resposta dele, que ele fala o seguinte. Eu achei que o Jacaúna tivesse dito só Magnum. E aqui a gente chama qualquer pistola feita pela Auto Mag Corporation de Magnum, incluindo a Automag do Dirty Harry. Olha que interessante. Também continuo sem entender nada. Armas não são minha praia. Eu estarei morto no apocalipse zumbi. O próximo comentário aqui é do Gregory Maus. Ele fala o seguinte: reitero aqui minha admiração pela genialidade do Rafael, que por inúmeras vezes esteve com a razão e antes mesmo de sua opinião ser avaliada, já serviu de chacota pelo Andrei. Um exemplo disso foi neste episódio, no tangente ao termo sobrenatural. Ora, o sobrenatural é algo que transcende a natureza e, de modo geral, discos voadores e alienígenas, com raras exceções, são entendidos como seres que naturalmente evoluíram e desenvolveram suas tecnologias. O fato de você, Andrei, não acreditar na existência deles não os torna sobrenaturais. Fica a dica. Gregory, eu sei que você tá zoando, tá? Depois lá nas respostas você disse que tava zoando. Sim, cara. Eu acho que eu entendo a lógica, sim. Eu entendi. Depois de um tempo, eu entendi a lógica do Rafael e tal. É óbvio que a gente leva o Rafael na chacota, né, cara? Porque como é que você não leva, né? Mas, brincadeiras à parte, eu sei que Rafael tem muitos fanboys por aí que gostam desse modo muito diferente, entre aspas, de ver o mundo. E bacana, show de bola. Legal. Muito legal, né? Bem, é isso. Selecionando só poucos comentários sobre os últimos episódios, então é aquilo. Não olhem para trás.